que é o Social Money?
Social Money é uma empresa que foca em humanizar as relações entre empresas e pessoas, né? Então a gente começou com e-commerce através do marketing digital e a gente está mudando a forma como as pessoas são impactadas na sua experiência de compra.
É uma startup B2B?
É uma startup B2B. A gente, na essência, vende para outras empresas, mas o nosso produto ele impacta os usuários finais, né? Os consumidores. Então a gente sente um pouquinho dos dois, mas é, na essência ela é uma empresa B2B.
Você vai falar uns big clients que vocês têm?
Ah, hoje a gente tem empresas como Submarino Viagens, Sephora, Catraca Livre, Passarela, Peixe Urbano, Onofre, CVC.
E qual a diferença de vocês para os concorrentes? Por que você fala em humanizar?
Então, a gente tem uma proposta de humanização que ela transcende o aspecto simplesmente tecnológico, apesar de a gente ser uma empresa com base tecnológica. Né?
Você é engenheiro.
Eu sou engenheiro, especialista em inteligência artificial, daí surgiu...
Você está bem agora, né? Porque a inteligência virou tudo.
Virou tudo, então a gente simplesmente aplica o que a gente conhece, o que a gente pode de inteligência artificial, mas a gente acreditava que faltava uma pegada de humanização, de personalização, no que já existe com as plataformas atuais. Então, quando a gente traz essa camada de personalização, a gente chama isso de people marketing, a gente adiciona na experiência do consumidor. E isso reflete em conversão. Então, a gente sim tem um diferencial de ter conversões mais altas do que os nossos concorrentes ou de outras plataformas, mas com a essência de eu quero entregar uma coisa mais humana. Eu quero que você, Silvia, receba algo e fale, uau, isso veio para mim, isso não é o time de marketing querendo me vender aquele produto que eles não conseguem desovar.
Fala um pouquinho da tua formação e como é que você conseguiu trazer outros skills que são tão importantes para um negócio ao longo desses 2 anos.
Eu sou engenheiro de computação, eu sou mato-grossense, engenheiro de computação. Obviamente, sou bastante nerd, eu acho que eu vou ficando cada vez menos com o tempo, com a Social Miner, porque a gente descobre que tem outras áreas que são tão importantes, né? Então,
mas se a gente olha para cá, a gente não acha que está ficando menos, não, é?
Então, metade do nosso time é de engenheiros. Então, assim, a galera é bem nerd, é só você olhar para as camisetas, para os elementos das mesas, que você vai ver um monte de linha de código ali, metade do time está ali programando. Então, é uma empresa de nerds. A gente fala isso com muito orgulho, né? De geeks e nerds que adoram tecnologia. Finalmente, ela chegou a nossa hora. Mas eu tive que transitar por uma série de outras áreas ao longo do tempo. Então, uma história legal, por exemplo, eu trabalhava como cientista na França e eu voltei para o Brasil para trabalhar no Peixe Urbano como data scientist.
Como você falou, filho de peixe, né?
Filho de peixe. E quando eu cheguei lá, eu falei, uau, agora eu vou aplicar um monte de estratégias que eu tenho de inteligência do mercado e algoritmos, né, redes neurais. E aí, quando você chega para o mercado, você percebe que o mercado ainda está um passo muito atrás da academia. E aí você senta e fala, cara, calma aí, tem muita coisa que você tem que desenvolver aqui que vai além da tecnologia. Não é, você não vai chegar aplicando tudo o que você precisa, porque o mercado ainda está um pouco atrás. Então, esse foi o primeiro choque, assim, de academia-mercado.
Tentando tirar proveito disso para o pessoal do Get It Done, significa que, sei lá, você estava com a cabeça de milhares de produtos, milhares de features, o mercado ainda estava entendendo o que é isso, você focou em uma e falou, é aqui que a gente vai conseguir atrair esses clientes.
Falando um pouco ainda da experiência pré-Social Miner, acho que assim, por exemplo, imagina que você está trabalhando com recomendação, algoritmos inteligentes, mas enquanto você ainda não está nem olhando se o seu consumidor é homem ou se é mulher, não adianta você querer construir coisas muito sofisticadas, então começa pelo básico. Então esse é o primeiro baque que você leva quando você vem da academia para o mercado. E com isso a gente foi aprendendo que tem uma série de outras coisas, de negócio, de produto, de marketing, de vendas, que você tem que transitar e que às vezes eles são mais importantes do que só a tecnologia, né? Então eu tive que ir navegando por esses caminhos. Hoje eu sou um cara muito mais de marketing e negócios do que de engenharia. O Roger, a gente tem um CTO hoje que é o cara que toma as decisões tecnológicas.
Mas é uma jornada curta, né? Não é tanto tempo assim.
Não.
Quando você está montando a empresa do zero, é muito difícil você ter tempo para aprender sobre o marketing, aprender sobre finanças. Ah. Como é que você conseguiu conciliar esse universo do, putz, eu preciso colocar meu produto, validar meu produto, buscar clientes e ao mesmo tempo aprender como gerir uma empresa? Ah.
Com certeza não foi lendo, porque senão eu estaria lendo até agora. Foi quando a água bate na bunda, a gente precisa correr atrás. Então, acho que eu aprendi a vender, tendo que vender e levando um monte de nãos e falando com um monte de clientes, entendendo que a proposta que eu tinha precisava ser ajustada, que o preço que eu tinha estava errado, ou que eu estava pagando muito ou pagando pouco. Então, acho que foi aprendendo. Obviamente, essas jornadas são muito rápidas. E aí, eu acho que tem uma vantagem de ser engenheiro trabalhar com metodologias ágeis, né? Uhum. Porque a gente tem essa coisa de experimentar tudo muito rápido, né? E validar, aprender, errar muito rápido. Então, tudo isso que eu já aplicava de ágil com desenvolvimento é uma coisa que hoje aqui na Social Mario a gente aplica com qualquer área. Então, a gente tem conceito de MVP, de Lean Startup e um pouquinho dessa coisa de metodologias ágeis, uhum. não só para desenvolvimento, mas para a empresa como um todo.
E o futuro?
Bom, o futuro a gente é crescer tudo isso, né? Então, a gente demorou 2 anos para entender algumas fórmulas. E agora a gente precisa escalar isso. Então agora a gente está finalmente no momento de escala.
Escala para onde?
A gente quer... Bom, hoje a gente tem 70 marcas usando, tem 6 milhões de pessoas na base.
Ainda tem espaço para crescer
no
Brasil.
Ainda tem muito espaço para crescer no Brasil.
Mesmo no Brasil essa confusão.
Mesmo com essa confusão, sabe? Eu acho que assim... eu particularmente não gosto de pessoas que ficam se lamentando, porque sabe, a gente já tem um monte de problemas. Então a gente fala que reclamar não é uma estratégia. Sabe? Então, o que a gente tenta fazer aqui o tempo inteiro...
Você tá conseguindo crescer.
A gente está conseguindo crescer. 2015 foi o nosso melhor ano e, com certeza, 2016 vai ser melhor que 2015. Então, assim, eu acho que para quem está no meio de startups, de tecnologia, a gente tem uma oportunidade de otimizar tudo que está dando errado no país, sabe? Então, assim, a gente fala do e-commerce hoje aqui. E-commerce está querendo reduzir custo. Então, eu tenho que ser uma plataforma que ajuda a melhorar a experiência, mas que também ajuda a melhorar o ROI, reduzir custos e coisas do tipo. Então, para a gente... É uma oportunidade. Então, enquanto os caras estão reclamando, a gente está aqui ralando, esse time está trabalhando aqui para a gente conseguir crescer e esse ano vai ser melhor ainda.
E você pensa no exterior?
Sim, a gente sempre quis ser plataforma, né? Acho que tá, eu e o Roger fundamos a empresa, sempre não queremos ser uma agência, a gente quer construir algo que, sabe, vai ter 10 mil pessoas usando e o cara vai lá, bota o cartão de crédito e usa na China.
Faz.
E a gente está num momento onde a gente ainda está transformando esse self-service, né? Uhum. O Brasil ele tem uma peculiaridade que a gente precisa cuidar um pouquinho mais dos clientes, pelo menos os grandes, a gente tem que ser um pouquinho agência, a gente já entendeu isso, mas a gente já está trabalhando num projeto que aí é para atender long tail, a gente tem uma fila enorme de empresas menores querendo usar a gente e a gente sabe que essa necessidade do Brasil é uma necessidade global. Então, a partir do momento que a gente experimentar isso daqui, a gente já vai sair, provavelmente ano que vem a gente vai ter algumas... Boas notícias aí pra vocês, pra falar de clientes fora do Brasil.
Aí a gente volta aqui pra gravar.
Ou a gente vai gravar em outro país, quem sabe.